hebraico. Não. Vamos de novo. Bom dia, mosaico.
Bom dia.
Cara, muito, muito bom estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder compartilhar daquilo que Deus tem falado com a gente, daquilo que Deus tem derramado na nossa comunidade. Está muito calor esses últimos dias. Espero que agora fique um pouquinho mais agradável aqui dentro do ar-condicionado. E, de cara, eu queria que você, se possível, abrisse a sua Bíblia lá em 1 João, no capítulo 1. Se você tem vindo na Mosaico nos últimos domingos, você já percebeu que a gente vai passar um tempinho conversando sobre essa carta tão maravilhosa. A gente já está, dois domingos passados, a gente já meditou sobre ela. No domingo retrasado, o Rodrigo começou dando, de certa forma, um cenário sobre o que está acontecendo aqui, por que João está escrevendo isso, para quem ele está escrevendo, o que é que ele está tentando tratar nessa comunidade, nesse conjunto de comunidades. E na semana passada, Vlad falou um pouco sobre como, de certa forma, essa realidade de Jesus, aquele que veio de Nazaré, aquele que traz a vida nova, aquele que anuncia o reino, a chegada do reino, ele não é uma ideia, ele não era um espírito, ele não era um movimento, algo abstrato, mas ele era uma pessoa. Então, João, quando ele está escrevendo para essas pessoas, ele está dizendo assim: olha, essa pessoa que a gente está anunciando para você, ele era uma pessoa de carne e osso. Ele era Deus, mas ele era homem. A gente viu ele caminhar aqui. A gente pegou nele, a gente viu ele, a gente ouviu ele falando. Então, a mensagem que a gente fala aqui não é uma mensagem abstrata, mas é uma mensagem encarnada. É uma mensagem de fé que se encarnou do Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a gente viu a sua glória, a glória do unigênito do Pai, como o próprio João escreve lá no seu Evangelho. E a gente vai continuar hoje conversando sobre ele e sobre esse mesmo texto. Acho que uma coisa que é maravilhosa é que nesses mesmos quatro versículos, primeiros versículos dessa carta, a gente consegue tirar tanta coisa fantástica. Eu peço para você, se possível, abrindo aí na primeira carta de João, no capítulo 1, os versículos 1 a 4, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e delas testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, a gente glorifica o Teu nome, a gente Te engrandece pelo que és e, especialmente, a gente engrandece o Teu nome porque Teu Filho se manifestou entre nós. A gente só pode estar aqui reunido nesse momento, a gente só pode estar conversando sobre a Tua Palavra, porque a própria Palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E essa verdade, essa vida eterna que a gente discute agora, que a gente conversa, mas, mais importante de tudo, a gente vive ela. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nós. E, Jesus, que nesse momento o Senhor possa estar tirando do meu coração aquilo que eu quero falar, que as pessoas não escutem a minha voz, aquilo que eu penso sobre qualquer coisa, mas que Teu Espírito possa falar através de mim, Senhor. Que as pessoas possam estar, que a gente esteja aqui com o nosso coração aberto para ouvir Tua voz e não só ouvir, mas obedecer aquilo que o Senhor tem, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Jesus. É isso que a gente ora, no nome de Jesus. Amém. Como a gente estava conversando há pouco, a gente começa a conversar, a gente começa a ler essa carta, a gente percebe como o João, ele não corta, ele não tem nenhum tipo de introdução, ele não tem aquela conversa fiada que geralmente a gente faz quando a gente começa a conversar com as pessoas, né? E que você vê, de certa forma, em algumas cartas. As cartas de Paulo, por exemplo, você vai ter ele se apresentando, vai ter ele falando ali um pouco do que é aquele, de uma oração ou de um agradecimento que ele tem por aquela comunidade, e depois ele começa com o desenvolvimento da carta. Eu acho muito interessante que nessa carta de João ele não tem essa preocupação. Ele simplesmente bota o pé na porta e já começa falando coisas que são extremamente importantes. Uma delas foi o que a gente viu, que, olha, o que a gente está tratando aqui é de vida eterna. A gente não está falando de um assunto qualquer, a gente não está falando de um assunto trivial. Isso não é uma questão de vontade, não é uma questão de coisas legais que a gente poderia conversar aqui. João está dizendo, olha, nossa discussão é sobre a vida eterna, a vida que vale a pena, a vida que faz, que produz transformação no nosso coração. E, ao mesmo tempo, não é uma questão abstrata, é uma questão que é Jesus se manifestou entre nós. E não era um espírito, ele não era um fantasminha, ele era uma pessoa. A gente caminhou com ele, a gente vivenciou com ele. Só que, além dessas duas coisas, parece que João está trazendo uma coisa importante para a gente, que é essa pessoa, ele era filho de Deus e ele era o próprio Deus. Quando a gente pega esse texto e a gente caminha, por exemplo, com o texto lá de João, no capítulo 1, é muito interessante a gente fazer essas relações. Porque lá em João, no capítulo 1, João está falando a mesma coisa, dizendo, olha, essa pessoa que habitou entre nós, ele era Deus, ele estava lá desde o princípio. E é isso que a gente vê, inclusive, aqui no versículo 1 da carta, do primeiro capítulo da carta de João. E quando a gente mergulha para entender o que é que João está tentando trazer para a gente aqui, a gente se depara com a verdade da nossa fé e com uma coisa que é extremamente importante para a nossa fé cristã, que é a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe uma coisa que é extremamente importante quando a gente fala de fé cristã e que diferencia a nossa fé, o Deus em que nós cremos, e qualquer outro Deus, de qualquer outra possibilidade, de qualquer outra coisa que as pessoas colocam no papel de Deus. É que não só a gente crê no nosso único Deus, e a gente lembra, inclusive, quem estava aqui no ano passado, como a gente passou quase 3 meses orando todos juntos de manhã, o Shema, que era, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Então a gente crê nesse Deus que é único, mas ao mesmo tempo ele é três. E a gente se dá de cara com o mistério da Trindade. Trindade não é uma coisa simples de explicar, e, na verdade, esse é o mistério dela e essa é a beleza dela. Nós, criaturas, com nossas mentes limitadas de criatura, a gente não consegue dar conta de como é que um Deus só é único e é três ao mesmo tempo. E talvez, eu não sei quantas vezes você teve contato com essa doutrina ou com esse pensamento, ou com essa construção da Trindade, mas talvez para você seja uma coisa extremamente abstrata. Talvez para você seja uma coisa de, cara, massa, legal, que, enfim, a gente acredita nisso, está lá no credo, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em seu Filho e crê no Espírito Santo. Todo mundo crê nisso. Mas parece que é uma coisa meio abstrata. Tipo, ah, massa, ok, eu subscrevo, isso faz nenhuma diferença na minha vida. Isso faz nenhuma diferença na minha vida. Isso é só uma discussão que a gente tem que assinar aí embaixo para a gente poder entrar na igreja e a pessoa dizer assim, ah, esse cara é cristão porque ele acredita na Trindade. Mas, ó, qualquer doutrina, qualquer pensamento que a gente discute aqui, qualquer coisa que a gente crê, precisa fazer diferença na nossa vida diária. Na verdade, a doutrina, ele é um direcionamento prático para a nossa vida, baseado nas Escrituras. Quando a gente olha para a Escritura, quando a gente entende o que está acontecendo, quando a gente entende que o próprio Deus se revelou e trouxe para a gente uma história, a história da redenção, e que ele está convidando a gente a participar dessa história, a gente precisa entender que qualquer doutrina, qualquer pensamento, qualquer construção sobre isso aqui precisa fazer diferença na nossa vida diária. E das principais coisas, um dos principais, de certa forma, influências, quando a gente olha para a Trindade, é entender como é que esse Deus, ele se relaciona nele mesmo. Existe um termo filosófico e teológico que as pessoas acabaram criando que chama pericorese. Quando você vai para a origem desse termo, é basicamente se origina na mesma palavra de coreografia, ou seja, dança. O que os teólogos lá nos primeiros séculos começaram a entender quando eles liam a Bíblia, entendiam essa relação entre Deus, o Pai e o Espírito, era que sim, eram pessoas diferentes, mas eram um único Deus, e que se relacionavam numa dança. E essa dança entre eles é que produzia vida, amor, alegria no próprio Deus. E essa imagem de um Deus que se relaciona nele mesmo, é uma imagem que traz para a gente que toda a imagem de comunhão, tudo que a gente conhece sobre relação, tudo que a gente conhece sobre relacionamento, tudo que a gente entende, que a gente deseja sobre se relacionar uns com os outros e com o próprio Deus, parte do próprio Deus. Deus é essa imagem de relação suprema, de supremo amor, suprema alegria e suprema bondade. Então, esse desejo que a gente tem de estar uns com os outros, de ter comunhão uns com os outros, da gente se relacionar, da gente ter se casar, da gente produzir uma família, tudo isso é reflexo de quem Deus é. Então, quando a gente olha para qualquer, de certa forma, qualquer modelo, qualquer objetivo, qualquer meta de como é ter um relacionamento íntegro, de como é ter um relacionamento todo amoroso, de como é ter um relacionamento que está na sua plenitude, a gente precisa olhar para Deus. E a relação que ele tem entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É isso que está lá no versículo 1 e 2. O próprio João diz assim, olha, Jesus, ele era a palavra da vida, ele é a palavra da vida, que foi nos revelado pelo próprio Pai, e a gente testemunhou, e a gente está proclamando que ele é a vida eterna, e ele estava com o Pai e nos foi revelado. Então, João está todo o tempo dizendo assim, olha, Jesus, ele não era só um cara qualquer, ele não era só um mestre muito inteligente, que tinha uma excelente oratória e conseguia fazer uns milagres por aí. Ele era o próprio Filho de Deus e ele é o próprio Deus. Mas sabe o que é maravilhoso? É que esse próprio Deus, que era suficiente em si mesmo, que não precisava de ninguém, ou seja, ele estava ali, ele se relacionava com ele mesmo, a própria Trindade se relacionando nessa dança, ele transborda e diz assim, cara, isso aqui não pode ficar somente nisso aqui, somente entre os três. E aí que a gente tem um milagre da criação. Quando você olha lá para Gênesis no capítulo 1, e lógico, olha para o texto a partir de onde a gente está, com todo o contexto que a gente está, meio que lê um livro quando você já sabe o final da história. E quando você lê Gênesis no capítulo 1, você consegue entender que o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão lá, participando desse processo de criação. E de certa forma, e uma coisa que a gente já conversou aqui diversas vezes na Mosaico, quem ele é, o Deus, o próprio Deus Criador, quem ele é, fica marcado naquilo que ele criou. Quando a gente falou, por exemplo, sobre glória de Deus, e a gente viu lá o Salmo 8, ele diz assim, olha, a própria criação está marcada por quem Deus é. Seus atributos estão marcando a criação. E a gente consegue olhar para a criação e perceber justamente todos esses atributos, inclusive essa comunhão que a gente espera da Trindade. Só que, no processo de criação, a gente entende lá no capítulo 1 de Gênesis que Deus separa uma criatura específica e diz assim, essa criatura é especial. Eu vou fazer essa criatura segundo a minha imagem, conforme a minha semelhança. E aí, quando Deus cria o homem, ele diz assim, olha para mim. Olha para quem eu sou. Caminha comigo. Essa expectativa de você ter em comunhão com alguma coisa, comunhão com as outras pessoas, estar junto das outras pessoas, você vai aprender isso comigo. Porque eu sou isso. Eu sou essa comunhão eterna. Eu sou feito dessa dança entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Deus nos cria, Ele coloca esse desejo no nosso coração de ser a mesma coisa. De ter comunhão com Ele. De ter comunhão com a natureza, com a criação. De ter comunhão uns com os outros. É por isso que, de certa forma, a gente caminha como sociedade nessa expectativa de que a gente se junte e faça alguma coisa juntos. A gente está todo o tempo criando, de certa forma, criando motivo, criando desculpa para a gente estar junto. Pode ser uma festa de aniversário, pode ser, sei lá, qualquer coisa, uma viagem. Pode ser um time de futebol. Ah, você torce para o time? Torce, pronto, agora a gente é amigo. Pode ser uma família. Pode ser os motivos mais banais. Esses dias, inclusive, eu tava vendo no Instagram o pessoal tirando onda com homens que param no meio da rua para ver, sei lá, um guindaste subindo alguma coisa, assim, tipo. Aí você vê, para um cara, daqui a pouco para outro, daqui a pouco para outro, fica todo mundo aqui parado assim, é realmente isso aqui, conversando, isso aqui. Talvez seja no ônibus, a gente tá sentado no ônibus, todo mundo esperando uma hora pelo ônibus, é, cara, uma hora, né, todo mundo aqui no calor, tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é tão trivial pra gente, que a gente não percebe de onde vem. E, na verdade, vem desse desejo do nosso coração de estar em todo tempo tendo comunhão com outras pessoas que a gente reconhece como sendo iguais a gente. A gente reconhece na outra pessoa dizendo, cara, eu acho que você tem alguma coisa em comum comigo. Eu acho que você foi feito da mesma forma. Eu preciso caminhar com você. É muito bonito quando lá no, em Gênesis do capítulo 2, Deus está dizendo assim, ó, Adão, vai dando nome aí aos animais. E Adão vai dizendo, cara, eu não estou percebendo nenhuma igualdade aqui. Não está rolando, até que ele olha para a mulher e diz assim, agora sim, agora sim. E essa expectativa que a gente tem de construir essas relações uns com os outros, isso é reflexo de quem nos criou e é reflexo dessa comunhão que o próprio Deus tem dentro dele mesmo e a comunhão que ele procura ter com a gente. Mas, como tudo na vida que a gente se envolve, as coisas não funcionam muito bem dessa forma. No próprio Gênesis, a gente vai ver que Deus procura ter uma relação com o homem, com a humanidade. Deus traz a humanidade para o jardim. Lá em Gênesis 3, diz que o próprio Deus caminhava no jardim para ter conversas com Adão e Eva. Mas a nossa necessidade de qualquer outra coisa menos comunhão nos tira desse lugar. Eu acho muito interessante que quando Eva está conversando com a serpente, o que é oferecido a ela não é comunhão. O que a serpente oferece, diz assim, ó, você vai ser igual a Deus, não é, ah, você vai ser igual a Deus, você vai ter essa comunhão eterna dentro de você, entre você e Adão. Ah, você vai ter essa felicidade plena, esse amor vai preencher o coração de vocês e vocês vão viver nessa relação de amor total para sempre. É isso que a serpente oferece? Não. A serpente diz assim, vocês vão ser como Deus, vocês vão ter o conhecimento de todas as coisas. A gente começa a inverter a jogada de um jeito. Quando a gente se relaciona com Deus agora, quando a gente se relaciona com o espiritual, quando a gente se relaciona com o eterno, a gente não está se relacionando para se relacionar. A gente está se relacionando para conhecer. E não conhecer bíblico, o conhecer profundo, conhecimento de Deus, que é a relação com Ele, é ser igual a Ele, ser cada vez mais parecido com Jesus. É o conhecer e dizer assim, ah, eu detenho o conhecimento. E como todo ser humano é, todo conhecimento é poder. Eu detenho o poder. Eu sei como esse Deus funciona. Eu sei como as coisas funcionam. E quando você olha para o contexto de João, é exatamente isso que está acontecendo. A igreja, as igrejas, na verdade, que João está escrevendo, estão passando por um processo de divisão. Porque tem uma galera que diz assim, não, a gente transcendeu isso aí. A gente já sabe muito mais, a gente já tem um contexto espiritual que não só a gente não se preocupa mais com o pecado, e a gente vai conversar sobre isso nos próximos domingos, mas ao mesmo tempo é um conhecimento especial que nos separa, não preciso mais estar em relação com essas pessoas. Eu não preciso mais estar dentro dessa comunidade aí. Eu vou fazer minha própria comunidade. Vamos lá, galera. O que acontece, inclusive, no contexto dessas cartas de João é esses caras saíam, igreja após igreja, comunidade após comunidade, dizendo assim, olha, eu descobri umas coisas fora da curva sobre Deus. Agora eu sou mais espiritual. Venham para a minha comunidade. Esqueçam isso aí. O que o ser humano faz, o que o nosso coração faz... Nosso coração quebrado. Quando a gente olha para a Escritura, quando a gente finge que entende quem Deus é, e a gente acha que é somente uma questão de conhecimento, é dizer assim, agora, em vez da relação da gente ser em torno de Deus, vai ser em torno de mim mesmo. Vai ser em torno daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu sei. E eu acho que é muito interessante que a mesma coisa que está acontecendo aqui com o João acontece com a gente hoje. A quantidade de pessoas que estão ou vendendo esse tipo de conhecimento, ou estão procurando esse tipo de conhecimento, é surreal. Se você entra no Instagram e começa a ver os anúncios, ou começa a ver o que as pessoas estão compartilhando, o que mais tem é gente dizendo assim: olha, eu transcendi aqui, eu descobri o segredo da vida, eu descobri como você pode ser rico, eu descobri como você pode ser famoso, eu descobri como você pode ser bem-sucedido, eu descobri como você pode ter mais conhecimento, eu descobri como você pode ter uma família, eu descobri como você pode ter diversos relacionamentos, eu descobri isso, isso e aquilo. Venham para mim, se coloquem em torno de mim, que vocês vão receber esses conhecimentos especiais que eu descobri. No fim das contas, a gente troca a relação que a gente tinha com Deus, o chamado que Ele teve de nos criar, nos colocar no jardim e dizer assim: olha, a partir de agora, o que você tem que fazer é só me buscar, é só me procurar, é só construir essa relação comigo. A gente disse: não, Senhor, o que eu quero é outra coisa. O que eu quero é saber mais, eu quero ficar sob controle. E sabe o que é diabólico? É que quando a gente faz isso, quando a gente substitui Deus por qualquer outra coisa, geralmente a gente mesmo, isso não só fere nossa relação com Ele, porque a gente, de certa forma não, porque a gente está diretamente negando o primeiro mandamento, dizendo assim: olha, não terá outros deuses diante de mim. Não, é isso, sou eu, meu próprio Deus. Isso fere a comunhão que a gente tem não só com Ele, mas com a própria criação e com as outras pessoas. A gente começa a ter uma relação com os outros que não se baseia no fato de que Ele é a imagem de Deus, tão quanto eu. A gente não se relaciona mais com outros dizendo assim: caramba, Deus te criou, você tem a imagem de Deus, eu preciso te amar e eu preciso ter uma relação com você que emula, que de certa forma espelha a própria relação que eu tenho com Deus, que Deus tem com Ele mesmo. E as coisas se invertem e a coisa fica assim: olha, eu vou ter uma relação com você até o momento que você satisfazer os desejos do meu coração. Até o momento que você trazer informação que eu acho que é interessante. Até o momento que você vai me fazer bem sucedido. Até o momento que você vai satisfazer qualquer um dos meus desejos. A partir do momento que você não satisfaz mais isso, eu não quero mais relação com você. Eu não quero mais ter comunhão com você. E olha, isso pode ser individualmente, pode ser com a comunidade. Você percebe o que a gente está conversando aqui na comunidade de João? É isso, cara, eu descobri outra coisa, essa comunidade não me serve mais. Para que eu vou estar nessa comunidade de fé? Para que eu vou caminhar com esse pessoal? Esse pessoal não transcendeu igual a mim. Esse pessoal não tem mais o entendimento que eu tenho da palavra. Eu descobri outra coisa. Das duas, uma. Ou essa galera tem que vir comigo, dizer assim: realmente, caramba, Jonatas, ó, descobriu aí o segredo da vida. Ou eu vou embora. A gente começa a se relacionar com a igreja de um jeito que é: enquanto a comunidade de fé satisfazer os meus desejos e as minhas vontades e me fizer alguma coisa que eu quero ser, massa. A partir do momento que isso não faz mais sentido, eu vou embora. E diga assim: ah, não, aquela comunidade ali, não entende, a galera não entendeu não, a galera é muito para trás, ou a galera é muito para frente. Só que quando a gente diz assim: essa comunidade é muito para lá, muito para cá, em vez de a gente estar dizendo que isso é de acordo com a palavra de Deus, a gente está dizendo isso de acordo com o quê? Com o meu coração. Ah, essa comunidade é muito isso, ou muito aquilo, não comparado com quem ela deveria ser comparada, que é com Deus da igreja, é comparada com o meu Deus, que sou eu. A partir do momento que a gente deixa de olhar para Deus como nosso modelo de comunhão, a partir do momento que a gente começa a olhar para o nosso próprio coração e dizer assim, é o meu desejo que precisa ser preenchido, a gente perde a oportunidade de vivenciar essa comunhão, não só com Ele, mas com a própria comunidade, que é a comunidade dEle. A nossa salvação está no fato de que, como João está defendendo aqui, o próprio Deus se manifestou entre nós. É através da vida e da obra de Jesus, aquele que foi revelado e nós o vimos, testemunhamos e proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele foi nos revelado. É Jesus que pela sua morte e sacrifício pode restaurar essas coisas. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses capítulo 1 tem um hino que é lindíssimo. E que Paulo está relembrando, falando sobre a supremacia de Cristo. E a partir lá do versículo 19, diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É muito interessante como esse texto, ele, de certa forma, reflete o texto que a gente está lendo, porque Paulo está dizendo aqui ao povo de Colossos, dizendo assim: olha, eu preguei um evangelho para vocês, que é o evangelho de Jesus. Jesus veio e é através da vida dele, é através da morte dele na cruz, do seu sangue, que a gente pode hoje estar reconciliado com Deus. Não tem nenhum outro evangelho, não tem nenhuma outra verdade, não tem nenhum outro sentido da vida que eu descubra na minha cabeça que possa bater isso aqui. Não tem outra coisa para a gente pregar como igreja. Não tem outra coisa para a gente viver que não seja: Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. E através da vida dele, da obra dele, que a gente pode ver a Deus. Quando a gente perde essa verdade na nossa cabeça, quando a gente perde a oportunidade de dizer assim: é isso mesmo, o Senhor me resgatou e me resgatou de mim mesmo, do meu coração quebrado, e me colocou de volta para Deus. Quando a gente deixa de perceber isso, é que a gente entra nesse cenário que a gente estava conversando. A gente precisa todos os dias lembrar de que é que Jesus fez na cruz. A gente precisa entender que Jesus veio, era homem, homem e Deus ao mesmo tempo, e morreu na cruz de verdade. Não era uma coisa abstrata, minha gente. Não era uma coisa, tipo, não foi uma história que as pessoas inventaram. É verdade. O próprio Paulo fala: olha, se isso não for verdade, não tem para que a gente estar aqui. Não tem para que a gente estar conversando essas coisas, era melhor fazer qualquer outra coisa da vida da gente. É a partir do momento que Jesus morre na cruz, a sua vida se sacrifica por inteiro, é que a gente aprende assim: tá, entendi. Entendi como é que eu tenho que viver agora. E sabe o que é bonito A obra de Jesus na cruz, ela não simplesmente dá um carimbaço na gente. Salvo. Não, não vai mais para o inferno. É todo mundo ser anjinho, com asinha e tocando lira, sei lá. A obra de Jesus permite que a gente volte a enxergar o que é essa relação de comunhão total entre o Pai, o Filho e o Espírito, e diga assim: caramba, eu quero viver desse jeito. Eu quero viver dessa forma. Não dá mais para eu viver para mim mesmo. Não dá mais para eu viver baseado nos meus próprios interesses. Não dá mais para eu viver da forma como eu estou vivendo, porque se Jesus me resgatou, Ele me resgatou sim para o céu, mas Ele me resgatou aqui. Eu continuo vivendo no mesmo lugar, eu continuo trabalhando no mesmo lugar, eu continuo conversando com as mesmas pessoas, eu continuo com meu marido, eu continuo com as minhas filhas, eu continuo. Jesus, quando Jesus me salvou, Ele não simplesmente disse assim: pronto, Jonathan, tá salvo, pronto, pode sumir daí. Ele espera que esse meu coração transformado mostre para as outras pessoas o que é viver em comunhão com Ele. E a obra dele é uma obra que não limita as coisas. Não faz como a gente, como se diz assim: pronto, vou desenhar uma linha aqui, só essa galerinha aqui, ó. A comunhão de Jesus, ela transborda. Quanto mais você divide, mais ela aumenta. Quanto mais você divide, ela mais aumenta. É a água no feijão, para mais gente comer. E, de certa forma, é isso que Ele está tentando demonstrar para a gente. Olha, quando eu transformo o teu coração, eu quero que você não guarde isso para você. A partir do momento que o nosso coração é transformado, a gente é obrigado a viver de forma diferente e ensinar para as pessoas o que é essa comunhão. Sabe o que é massa? Porque o que o próprio texto de Colossenses fala, um pouco antes, é que Jesus, Ele é o cabeça de um corpo. A forma que Jesus faz para deixar isso claro, deixar que essa comunhão com Ele não é só uma questão vertical, é uma questão horizontal também, é que Ele diz assim: olha, a partir do momento que eu transformo teu coração, você faz parte do meu corpo. E o meu corpo é feito por outros membros, outras pessoas que também fazem parte desse corpo. Volta lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 3. Quando você vê a João falando, você diz assim: olha, ele dizendo, Jesus é massa, Jesus era legal, a gente olhou para ele, a gente ouviu o que ele estava falando, a gente pegou nele, ele era de verdade. Ele era a palavra da vida, Ele é a vida eterna, é esse cara que a gente está falando com vocês. Aí o que você espera que ele falasse é: tenham comunhão com Ele. Pelo menos eu esperava isso. Vão lá, Ele é massa mesmo. Tenham comunhão com Ele. Mas o que João fala é: olha, nós estamos proclamando essas coisas para vocês, o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Não dá para você dizer que você é discípulo de Jesus, que você foi transformado por Jesus, você faz parte da igreja dele e não está em comunhão com a igreja. Esse aqui, não só isso, mas a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, cada manifestação dessa igreja invisível em locais visíveis, de gente quebrada, de gente que precisa de transformação, de gente que tem espalhado o amor de diversas formas, de gente que se reúne todos os domingos para falar quem Deus é, para compartilhar da verdade dele, para compartilhar do amor dele, que sai dessa igreja e vive, que é uma presença fiel em todos os lugares. É quando a gente faz parte dessa igreja que a gente está dizendo assim: ah, sim, eu faço parte do corpo de Jesus, eu estou em comunhão com Ele. Você percebe? Parece que a gente quer separar as coisas. Parece que a gente até entende, cara, eu preciso ter comunhão com Jesus, eu preciso andar com Ele, eu preciso entregar minha vida para Ele, eu preciso ser menos individualista. Mas tudo isso também inclui, eu preciso estar na igreja dEle, eu preciso estar em comunhão com os outros, compartilhar da minha vida, transbordar o amor que está no meu coração, crescer junto, sofrer junto, tretar junto. Porque é desse jeito, é tendo comunhão uns com os outros, que a gente tem comunhão com o Senhor. Vê que negócio maravilhoso. O próprio João fala, não tem como a gente dizer que tem amor a Deus, que a gente ama a Deus, que a gente tem comunhão com Ele, que a gente não tem comunhão com o nosso irmão. Se a gente quer realmente aprender a andar como Ele, aprender a ser como Ele, ter comunhão com Deus, a gente precisa vivenciar isso todos os dias em comunhão uns com os outros. Esse é o chamado dEle. Não existe outra alternativa. Não existe outra possibilidade, não existe qualquer outra coisa que vá preencher o nosso coração da mesma forma que aprendendo quem Deus é, tendo comunhão com Ele e tendo comunhão com os outros. Eu acho lindo a forma como o João termina esse pedaço, porque ele diz assim, olha, eu estou falando isso para vocês para que a gente tenha alegria completa. E é engraçado porque algumas traduções falam, nossa alegria? E outros fazem, a alegria de vocês seja completa. No fim das contas, a gente só vai viver a alegria completa, a alegria de verdade, graça distribuída no nosso coração, quando a gente entende quem Deus é, quem Jesus é, o que é que Ele tem feito, o que é que Ele fez na cruz, o que é que Ele tem feito até hoje na nossa vida, quando a gente se senta aqui junto para se alimentar da palavra dEle, para a gente crescer juntos como comunidade. Como a gente cantou no início, a gente é casa dEle. Essa casa que Ele habita, habita em mim, habita em você. E que, a gente, que Ele quer que a gente expanda para cada vez mais gente sentar na mesa dEle e se alimentar dEle mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, a gente te agradece por esse dia, te agradecemos pela tua palavra. Jesus nos ensina a ser cada vez mais parecido com o Senhor, ser mais abertos, Jesus, para cada vez mais gente sentar na nossa mesa. E com essa comunhão, aprender quem o Senhor é e ser mais parecido com o Senhor. Jesus, tira de nós qualquer tipo de individualismo. Tira de nós qualquer expectativa de que com as nossas próprias forças, com aquilo que a gente descobre, com a nossa própria cabeça, a gente vai ser melhor. O que a gente precisa é quebrar o nosso coração, se colocar nos teus pés, dizer que a gente é quebrado, pecador. E pela tua misericórdia, ter nosso coração transformado e ter comunhão contigo com os outros. Jesus, nos ajuda a cada vez mais ser tua casa, cada vez mais que essa igreja seja reflexo de quem o Senhor é, e que isso parta de cada um de nós. Transforma o nosso coração, Jesus. É isso que a gente ora, em nome de Jesus, amém.